e tu ao longo desse ano.
É, e fechamos por aqui o nosso debate de hoje sobre quem deve ter o controle sobre as polícias, que abordou projetos que estão sendo discutidos para a criação de patentes, reformulação de regras da Polícia Militar e também da Polícia Civil, a criação de um Conselho Nacional ligado à União. Eu agradeço muito a participação do Luiz Flávio Sapori, que é sociólogo da PUC de Minas Gerais, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ex-subsecretário de Segurança Pública de Minas Gerais entre 2003 e 2007. E também o Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo, Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigada aos dois pela participação aqui no nosso debate e vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma boa tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Nesta segunda, 9:30 da noite, o apresentador Augusto Nunes recebe o atual ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Em um debate com formadores de opinião, Onyx vai direto ao ponto. Nesta segunda, 9:30 da noite, ouça na Jovem Pan ou assista na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo... movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
E 6 minutos, muito boa tarde pra você, bom demais chegar na quinta-feira com a sua companhia. É dia 14 de janeiro de 2021. É impressão minha ou parece que o mês está voando, hein, gente? Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Prefeitos afirmam que Eduardo Pazuello anunciou o início da vacinação para o dia 20 de janeiro. Ministro da Saúde teve um encontro com mais de 130 prefeitos para tratar do programa de imunização contra a Covid-19. Justiça nega mais uma vez o adiamento do Enem e mantém a prova para este domingo. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Prefeitura de São Paulo libera a volta às aulas presenciais na cidade a partir do dia 1º de fevereiro. Inicialmente, as escolas poderão funcionar com 35% da capacidade. Sem leitos e oxigênio nos hospitais, pacientes do Amazonas serão levados para outros estados. Em meio à pandemia de Covid-19, o estado vive caos na saúde, com hospitais superlotados e alta de casos. Reino Unido proíbe voos do Brasil, Portugal e outros 14 países para barrar a nova variante do coronavírus. A proibição, anunciada nesta quinta-feira, passa a valer a partir de sexta. E a gente abre essa edição do Jovem Pan agora falando da chuva que voltou a castigar a Grande São Paulo. Foram registrados alagamentos nos bairros do Mandaqui, Pirituba e Vila Zate, na Zona Norte. Pessoas ficaram ilhadas e os bombeiros usaram botes no resgate dos moradores das áreas atingidas. Até as 2:30 da tarde, o Corpo de Bombeiros já tinha recebido pelo menos 17 chamados relacionados às enchentes na cidade. Osasco, na Grande São Paulo, também sofreu com a chuva e com os alagamentos, como sempre, né, gente? E a gente acompanha agora as imagens de Pirituba e Osasco. A Prefeitura de São Paulo liberou a volta às aulas presenciais a partir do mês que vem. Mais informações com o repórter Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo autorizou o retorno das aulas presenciais na cidade a partir do dia 1º de fevereiro. As escolas de toda a rede de ensino poderão operar com 35% da capacidade. Na rede municipal, o retorno dos alunos será feito no dia 15 de fevereiro. O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, afirmou que as escolas municipais estão preparadas para receber os alunos e disse que a presença deles não será obrigatória.
Agora, a partir de 1º de fevereiro, fica autorizada a retomada das atividades presenciais para a aula. Na rede municipal, nós teremos um primeiro momento de planejamento, acolhimento dos professores, checagem da avaliação diagnóstica. A aula, então a atividade começa dia 1º com os professores. e dia 15 começa a atividade com os alunos.
O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que as equipes das UBSs farão acompanhamento das crianças, educadores e pais durante o processo de retorno. A prefeitura também vai selecionar algumas instituições para fazer um monitoramento mais detalhado, que será usado para monitorar as diferentes regiões do município.
Nós vamos escolher, na área das 28 unidades de vigilância sanitária do município, uma escola que será acompanhada durante os 14 dias do ciclo do SARS-CoV-2, que será acompanhada, e nessa escola, então, nós teremos todos os dados de alunos, de funcionários e também de pais, e ela será referência para nós naquele território de vigilância sanitária.
Professores acima dos 60 anos e com comorbidades e também alunos com comorbidades ainda não podem retornar às atividades presenciais.
4 horas e 10 minutos e o assunto no Jovem Pan agora é a possível demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. O Ministério da Economia está se mobilizando para tentar evitar a saída dele do cargo. E quem tem as informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Oi, Antônio, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, a equipe econômica está trabalhando aqui para evitar a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. O Palácio do Planalto já vinha insatisfeito com o desempenho do executivo, que na avaliação de alguns membros aqui do governo, demonstra falta de compromisso por passar mais tempo em São Paulo do que aqui em Brasília. Os rumores de que ele deixaria o cargo aumentaram ontem, 2 dias após a divulgação de um plano de reestruturação do banco, que inclui aí demissões de funcionários. O presidente Jair Bolsonaro foi pego de surpresa com o anúncio desse plano de demissões e ficou aí especialmente incomodado. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, que considera André Brandão preparado para ocupar o cargo, entrou em campo justamente aí para tentar evitar essa demissão. O vice-presidente da República afirmou na manhã de hoje que não recebeu nenhuma informação concreta e direta sobre esse assunto, mas disse acreditar que o plano de demissão voluntária foi criado sem o conhecimento aí e o consentimento do presidente Jair Bolsonaro. Para o general Hamilton Mourão, esse programa é desnecessário.
Eu acho que houve uma comunicação, né, talvez deficiente do banco nisso aí, né? Porque normalmente as pessoas que iriam sair eram pessoas que já tinham completado o seu tempo para se aposentar, né? Essa é a realidade.
Bom, olha, alguns membros do governo até consideram o programa aí do Banco do Brasil uma boa ideia, já que promove a redução de custos para a instituição. Mas é praticamente unanimidade que o momento para a adoção da medida foi desastroso. Um erro político gerado aí por uma suposta falta de sensibilidade de André Brandão. A avaliação é que o país passa por uma situação complicada, especialmente na área do emprego, e que o programa de demissões pode ser jogado contra o governo nas negociações para a eleição no Congresso, que acontece no início do mês que vem. Por outro lado, a possível demissão de Brandão fez com que as ações do Banco do Brasil caíssem quase 5% no fechamento aí do mercado de ontem. Por isso, pelo menos até agora, a expectativa é que ele permaneça no cargo.
Obrigada, Maldonado. São 4 horas e 13 minutos, assim como a gente mostrou na matéria do Vitor Moraes. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo liberou a reabertura das escolas de ensino público e privado para aulas presenciais na cidade a partir do dia 1º de fevereiro. Na rede municipal, as aulas retornam no dia 15 de fevereiro, tendo feito um planejamento antes. Por outro lado, a rede particular tem autorização para antecipar o início das atividades com base na data anunciada. Lembrando que no dia 16 de março de 2020, São Paulo suspendeu as aulas presenciais por conta do aumento de casos de coronavírus. E sobre isso eu converso agora com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Oi, secretário, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, estou à disposição.
Muito bem. Secretário, como a cidade se preparou no âmbito da saúde para essa volta às aulas?
Olha, nós fizemos ao longo do ano passado inteiro um conjunto de avaliações científicas que foram chamados inquéritos sorológicos, tanto de adultos como de crianças, para que a gente pudesse medir exatamente a quantidade de pessoas na cidade que já tinham tomado contato com o vírus. A outra questão que nós avaliamos foi exatamente o cenário da pandemia neste momento, né, o grau de prevalência que nós temos no conjunto da população, para que a gente pudesse exatamente a vigilância sanitária liberar a volta das aulas na cidade. A avaliação da vigilância sanitária, a decisão foi que a partir do dia 1º de fevereiro, então tanto o setor privado como o setor público poderiam voltar às aulas, todas as escolas, mas com uma capacidade máxima de ocupação de 35% apenas. A Secretaria de Saúde vai acompanhar todas as escolas, o retorno de alunos, funcionários e professores, sob o ponto de vista do acompanhamento clínico, do acompanhamento de saúde. Nas áreas das 27 unidades de vigilância sanitária do município, nós vamos ter as chamadas escolas sentinelas. Nessas, o que nós vamos fazer? Nós vamos, no intervalo de 14 dias, ver qual foi o impacto da volta às aulas, se houve contaminação, enfim. Todo cuidado é pouco, a reabertura é gradativa, ela é segura, para que a gente não só preserve a saúde das crianças, mas também, sobretudo, as pessoas com que elas convivem no dia a dia.
Agora, secretário, aproveitando a deixa, falando ainda de educação, vamos falar do Enem, que vai ser aplicado neste domingo. Quais foram os cuidados também para a aplicação dessa prova?
Olha, o aluno que participa do Enem, ele evidentemente ele tem uma outra faixa etária, já é uma faixa de alunos e de pessoas que circulam na cidade ou por conta de trabalho ou por conta de outras motivações. Então, as escolas tendo exatamente o protocolo de vigilância sanitária adequado para o seu funcionamento, na nossa forma de ver, não há nenhum problema para a realização do Enem. As escolas em São Paulo têm essa característica. Esse público que presta o Enem é também um público que, como eu disse, circula não só por conta das aulas, circula por conta, às vezes, do trabalho. Então, na nossa forma de ver, a realização do Enem não nos preocupa, sob o ponto de vista sanitário, de uma eventual contaminação desses alunos.
Deixando de lado um pouquinho a educação, secretário, vamos falar agora da educação da Covid na capital paulista. Vocês divulgaram hoje dados de um inquérito sorológico que aponta que 14% dos paulistanos tiveram contato com o vírus e que a região que teve maior aumento nesse ano foi o extremo leste de São Paulo. O que dá para interpretar através desses dados?
Olha, o inquérito sorológico nos aponta dois dados importantes. Primeiro, foi um aumento de prevalência, ou seja, de contato da doença, muito acentuado do último inquérito que nós fizemos em outubro do ano passado para janeiro desse ano, no chamado centro expandido da cidade, na região de IDH mais alto. Foi uma população que no início da pandemia fez um processo de confinamento muito grande, depois acabou saindo para o convívio ou do trabalho ou de outras formas de convívio, e houve uma contaminação muito grande dessa chamada área do centro expandido. E em segundo lugar, a região da Zona Leste, onde nós tínhamos em outubro uma prevalência de pouco mais de 14% e ela saltou hoje para mais de 19%, ou seja, foi uma região da cidade, talvez por ser a região mais populosa do município, né, que teve um aumento de prevalência, onde houve um contato maior das pessoas com a Covid-19.
Em relação à ocupação de leitos, secretário, algum hospital aqui da capital paulista já atingiu a capacidade máxima para pacientes com Covid?
Olha, nós temos hoje a ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 66% dos leitos. Aqui foi importante, o município não desativou nenhum dos leitos abertos durante o auge da pandemia em junho, julho e agosto do ano passado. Nós temos dois hospitais bastante pressionados nesse momento. Um é o Hospital de Cidade Tiradentes, onde ontem estava com 100% da ocupação, hoje reduziu um pouco. O Hospital da Brasilândia com 74% da ocupação. Agora, no conjunto dos leitos da cidade, hoje a ocupação que nós temos é de 66%.
Amanhã, o governador João Dória vai reclassificar as regiões do Plano São Paulo. Algumas devem regredir de fase. Eu sei que essa divulgação será feita só amanhã, mas a capital deve permanecer na fase amarela ou há chances de regredir para laranja?
Olha, nós inclusive acabamos de fazer uma reunião com a nossa equipe aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados que constam hoje, os números que constam hoje do Plano São Paulo, a possibilidade grande de que a cidade de São Paulo permaneça na fase laranja, desculpa, na fase amarela, onde nós estamos neste momento, né? Nós mantemos os leitos de UTI sob controle, os leitos de enfermaria, a média móvel de casos em 14 dias, ela também se mantém, enfim, então nós acreditamos que talvez amanhã São Paulo, pelo Plano São Paulo, se mantenha na fase amarela.
Que bom. Vamos falar agora de vacinação, secretário. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que se a Anvisa aprovar as vacinas até domingo, a imunização deve começar na próxima quarta em todo o país. A cidade de São Paulo está preparada? Tem insumos o suficiente? Postos de aplicação?
Nós temos sim, nós iniciamos, para você ter uma ideia, em novembro do ano passado, todo esse processo, o prefeito Bruno Covas, inclusive, liberou um recurso extra-orçamentário para isso, nós adquirimos 15 milhões de seringas, 15 milhões de agulhas, todos os insumos necessários, né, os isopores térmicos, a empresa que vai fazer toda a logística de distribuição da vacina com carros e caminhões refrigerados já está contratado. Nós teremos 12 mil auxiliares e 15 mil profissionais de saúde, ou seja, 27 mil pessoas envolvidas neste processo, 1.000 postos fixos nas unidades de saúde e mais 2 mil postos satélites vinculados a essas unidades. Enfim, há uma estrutura bastante capilarizada para que a gente não tenha aglomeração no processo de vacinação dessa primeira fase, que são os profissionais de saúde, os idosos e a população indígena. Agora, tudo isso vai depender da quantidade de vacinas que nós vamos receber do Ministério da Saúde e também do Instituto Butantan, da Secretaria Estadual de Saúde. Mas o município está com a infraestrutura completamente preparada para iniciar esse processo no próximo dia 25.
Para fechar, secretário, a gente fala muito de Covid, mas nessa época do ano, verão, muitas chuvas, os casos da dengue também aumentam muito. Como é que está essa situação na capital paulista? Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que estão se infectando.
Então, os números que nós temos de dengue neste momento, comparado com os números da dengue, tanto do período de verão do ano passado, ainda estão sob controle em toda a cidade. Como eu disse, nas 28 áreas de vigilância sanitária, nós acompanhamos isso semanalmente, os índices de disseminação, estamos sob controle. É um quadro bastante diferente que nós tivemos no ano passado e profundamente diferente do que nós tivemos há 2 anos atrás, você se lembra, onde nós tivemos uma grande disseminação da dengue no município de São Paulo, em todo o estado, em todo o país. Mas, nesse momento, nós estamos sob controle, a vigilância sanitária acompanhando os dados em todas as regiões do município.
Bom, acabamos de conversar com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Obrigada, secretário. Boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
São 4 horas e 22 minutos e na política eleição a Câmara dos Deputados está dividindo parlamentares. O formato e até a data da eleição estão separando a casa em grupos. A informação é de Brasília com Levi Guimarães.
Data da eleição à presidência da Câmara divide os 2 grandes grupos da casa. A Constituição define que a escolha dos membros da mesa diretora deve acontecer sempre a partir do dia 1º de fevereiro. Porém, ainda não foi definido em que dia a votação vai acontecer. O Bloco de Apoio ao deputado Baleia Rossi, do MDB, defende que o pleito ocorra no dia 2, um dia após a eleição à presidência do Senado. Porém, nunca ocorreu de as duas casas legislativas escolherem os comandantes em dias diferentes. Aliados do candidato adversário, Arthur Lira, do PP, criticam a ideia e defendem que a eleição ocorra no dia 1º. O deputado Marcelo Ramos, do PL, disse que deve ser mantida a tradição de Senado e Câmara votarem no mesmo dia.
Porque as eleições têm pontos de intersecção nos interesses partidários. O que estão tentando fazer ao adiar a eleição para o dia 2 é como aquele time que adia a subida do túnel, que atrasa a subida do túnel, para tentar saber o resultado do outro jogo e combinar os resultados.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem reiterando a posição favorável à mudança de data.
Toda eleição do meio de mandato acontece no dia 2. Eu acho que só uma vez aconteceu dia 1, na época do Severino, nós ficamos até 5 horas da manhã votando, mas também ainda era o processo de cédula, né? E deixando claro aqui que a minha posição sempre foi de total transparência.
A questão vai ser decidida em reunião da mesa diretora da Câmara, marcada para a próxima segunda-feira. O deputado Mário Eringer, do PDT, foi designado relator do pedido de esclarecimentos sobre a votação. No mesmo dia, vai ser definido se a eleição será 100% presencial ou se alguns deputados poderão votar à distância. De Brasília, Levi Guimarães.
4 horas e 25 minutos, um carro bate em poste e deixa um morto na zona norte de São Paulo. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Eu estou aqui na Avenida Taliba Leonel, na zona norte de São Paulo, onde nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta das 4 horas da manhã, ocorreu um acidente grave. Pelas imagens que a gente acompanha por aqui, a gente tem noção da gravidade desse acidente. Tem um carro completamente destruído por aqui, principalmente a parte frontal do carro ficou muito amassada, até o motor está exposto. O que aconteceu foi que esse carro vinha em alta velocidade, segundo a Polícia Militar, aqui na Avenida Taliba Leonel e colidiu com um poste. Nesse carro tinha duas pessoas, dois homens. O condutor está em estado grave agora no Hospital do Mandaqui, sendo atendido pela equipe médica, e o passageiro, infelizmente, morreu no local. A gente viu a situação do carro, inclusive o passageiro e o condutor ficaram presos nas ferragens nas primeiras horas da manhã. Tinham 7 viaturas do Corpo de Bombeiros por aqui para ajudar nesse resgate. E agora a Enel faz o trabalho por aqui, porque a gente viu que o poste também ficou muito danificado. Ele ficou torto, com a fiação exposta, o que representa um perigo. Então, por aqui agora, a movimentação é da Enel, que faz o conserto desse poste, da Polícia Militar e da CET. Isso porque o trecho aqui da Taliba Leonel, tanto as duas mãos da avenida, estão fechadas entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Voluntários da Pátria. Isso porque eles estão aguardando a chegada da perícia aqui no local do acidente. Então, por enquanto, esse trecho fechado, ainda sem previsão de reabertura. Tamanha aí a gravidade do acidente, que infelizmente, como eu disse, deixou uma pessoa morta e outra em estado grave.
Obrigada pelas informações, Beatriz. 4 horas e 27 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta já já, continue aí.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros, eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
Quatro e meia da tarde, a gente volta com destaque internacional. A Câmara dos Estados Unidos aprovou o impeachment de Donald Trump pela segunda vez. Agora o processo vai para o Senado mesmo, faltando 6 dias para o presidente sair do cargo. A reportagem é do Fernando Martins.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem o impeachment do presidente Donald Trump. Ele é o primeiro mandatário da história americana a ter 2 processos desses aprovados na Câmara. Segundo os deputados, agora Trump é considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio na semana passada. O impeachment foi aprovado por 232 votos a favor, o mínimo era 217. E 197 votos contrários. 5 deputados não votaram. Desta vez, 10 deputados republicanos foram favoráveis a seu afastamento. O processo agora segue mais uma vez para julgamento no Senado, que ainda está em recesso. Trump perde o cargo com 2/3 dos votos dos senadores. O senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana, disse que o julgamento não começará antes do dia 19, véspera da posse de Joe Biden. Esta é a questão crucial para o processo. Isso porque os deputados ainda precisam entregar formalmente a acusação, nomear os parlamentares que serão os promotores do caso e ouvir a defesa do presidente. Somente depois das audiências os senadores votam. A casa tem margem apertada entre republicanos e democratas. Com a eleição da Geórgia, a questão está dividida praticamente em 50-50. Isso significa que para cassar o presidente, será preciso que 17 senadores republicanos votem contra Trump. Isso é difícil de cravar, muito embora um pequeno grupo no partido já avisou que votará pela condenação. Com Trump fora do cargo, se for condenado, será um grande recado político dado aos Estados Unidos. Ele também perde os direitos de ex-presidente, como a aposentadoria pelo cargo no valor de US$ 200 mil por ano, nem se candidatar novamente à Casa Branca. A imprensa americana diz que para ficar inelegível, no entanto, é preciso outra votação no Congresso, com metade dos congressistas aprovando a medida. Trump, usando a conta oficial da Casa Branca no Twitter, divulgou um vídeo ontem à noite condenando a violência da invasão ao Capitólio, mas não comentou o impeachment. E as autoridades americanas, frente a todos esses acontecimentos recentes, estão em alerta para grupos de milícias armadas e extremistas que têm como alvo a posse presidencial de Biden. Um boletim foi emitido pelo Centro Nacional de Contra-Terrorismo e pelos Departamentos de Justiça e Segurança Interna. Segundo o The New York Times, o documento diz que, muito provavelmente, esses grupos representem as maiores ameaças de terrorismo doméstico em 2021. Ontem, o Airbnb disse que cancelou todas as reservas de casas e apartamentos em Washington, D.C. A medida visa evitar a hospedagem de pessoas ligadas a grupos extremistas que podem planejar algum ataque durante a posse de Joe Biden. A plataforma explicou que a decisão acompanha um pedido de oficiais federais e distritais para que ninguém viaje para a capital americana por questões de segurança.
A gente continua falando sobre o processo de impeachment de Donald Trump. Para entender quais são os próximos passos e o que está em jogo para o presidente, eu converso com o cientista político Márcio Coimbra. Oi, professor, boa tarde. Obrigado por nos atender.
Obrigado, é um prazer estar na Jovem Pan conversando com todos vocês.
Prazer é todo nosso, professor. Vamos lá, primeira pergunta. No início do mandato de Trump, ele chegou a dizer que acabaria com a carnificina no país. E foi justamente com a acusação de incitar a violência que ele foi impugnado pela Câmara dos Deputados. Contraditório, né?
Muito contraditório. Realmente, o Donald Trump, ele perdeu a mão, especialmente agora no final do seu mandato, né? Porque ele acabou se associando a grupos extremistas que não acreditam nos valores democráticos dos Estados Unidos. E isso acabou levando a uma situação que nunca se imaginou, que era uma marcha contra o Capitólio, que invadiu o Congresso americano e deixou 5 mortos. Então, quer dizer, o saldo dessa brincadeira contra a democracia ficou muito caro. E o Donald Trump, que chegou no poder dizendo que faria uma nova política, dizendo que faria as coisas diferente, ele realmente fez as coisas diferente, mas ele mudou para pior. Porque nesse caso, ele colocou em risco aquilo que é mais caro para os americanos, que é a sua democracia, que são as suas liberdades, que é a estabilidade do sistema americano. E nisso, né, Karine, ele colocou também em contraposição ao seu próprio partido e também ao outro partido de oposição aos democratas. Então, na verdade, ele sai muito enfraquecido da Casa Branca, com uma presidência que não deixa saudade tanto para republicanos quanto para democratas. Até porque nos seus próprios apoiadores, dentro do seu próprio gabinete, ele já tem vivenciado algumas defecções nos últimos dias, né? Ele teve a demissão de alguns secretários e também de alguns assessores muito próximos dele dentro da Casa Branca.
Inclusive sobre isso, a próxima pergunta, professor, é os republicanos, eles romperam com Trump porque não aceitam o que eles consideram o chamado discurso de ódio. Qual a imagem do presidente no próprio partido?
Ela é péssima. Eu trabalhei no Partido Republicano durante muitos anos em Washington e conheço muitos dos congressistas envolvidos nessas discussões, conversei com alguns essa semana, e realmente a imagem do Donald Trump dentro do partido, ela é péssima. O Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, ele espera, inclusive, que se proceda a expulsão do partido do Donald Trump em breve. Na Câmara, nós tivemos votos que não se esperava em uma situação normal, contrários ao presidente Trump, aprovando o impeachment. Então, muitos governadores também se pronunciaram contrários ao presidente Trump, governadores que estão em mandato, e também ex-governadores, como o ex-governador Arnold Schwarzenegger, que fez um vídeo, ex-governador da Califórnia, fez um vídeo falando que o Donald Trump realmente tinha pisado nos calos da sociedade americana, e o que se tinha vivido naquela noite foi como a noite dos cristais que aconteceu no passado com os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, ele não deixa saudades dentro do Partido Republicano. Ele não é um conservador e não é reconhecido como um conservador nas hostes republicanas, porque um conservador tradicional é alguém que prima pela prudência, pela cautela, pela moderação, por valores que são encarnados hoje, na verdade, pelo vice-presidente Mike Pence e não pelo presidente Donald Trump. Ele, na verdade, foi um anticonservador, enquanto seu vice-presidente, até o último momento, se mostrou ser um conservador. Alguém que está ali do lado da lei, alguém que está do lado dos costumes, está do lado da ordem e não deseja nem invocar a 25ª emenda para não criar maiores cicatrizes na sociedade americana. Então, o presidente Donald Trump, ele sai completamente chamuscado também dentro do Partido Republicano.
Mas e agora, professor, o senhor acredita que esse impeachment passe pelo Senado? Lembrando que há 13 meses ele sofreu impeachment pela Câmara, mas que foi barrado, né, no Senado.
Ele, na verdade, foi o quarto processo de impeachment em toda a história americana que foi aprovado na Câmara dos Deputados. nós temos o Andrew Johnson lá atrás, depois nós tivemos o Bill Clinton em 1999 e tivemos dois com o Donald Trump. Então veja bem, dos quatro processos de impeachment que já deram prosseguimento na história do Congresso americano, metade deles é a do Donald Trump. Então dois processos foram com Donald Trump. Ambos os processos foram aprovados na Câmara dos Deputados, ou Câmara de Representantes, como chamam os americanos. Por ser aprovado na Câmara dos Representantes, o impeachment ele foi declarado. Então, ele sofreu impeachment, né? Ele sofreu esta censura do Congresso americano. Agora, indo para o Senado, que funciona como casa julgadora, assim como no Brasil, agora ele será julgado pelo Senado. O impeachment ele já sofreu, assim como sofreu Andrew Johnson e Bill Clinton. Mas estes, assim como o Trump, na primeira denúncia que houve contra ele, eles escaparam no julgamento do Senado. Agora o Trump vai enfrentar o julgamento do Senado. Para ele ser condenado, ele precisa de 67 votos favoráveis. Ele já será julgado pelo novo Senado. Um Senado que já tem maioria democrata, uma maioria pequena, 50-50, com a vice-presidente desempatando. Mas nesse caso de impeachment, ela não vota. Quem supervisiona o processo é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, se fosse uma votação entre democratas e republicanos, nós teríamos 50-50. Mas se houver 17 republicanos dispostos a votar a favor do afastamento de Donald Trump, mesmo que ele já tenha deixado o cargo, ele assim será julgado como culpado por insurreição. E por conta desta acusação, que é a insurreição, isso levará a uma segunda votação, caso ele seja condenado, para a suspensão dos direitos políticos pelo tipo de crime cometido. E aí é uma votação de maioria simples no Senado, onde seria 50% mais um, então precisaria de 51 votos, para inabilitá-lo politicamente por toda a vida. Então a gente está diante deste processo agora, que vai para o Senado, que precisa de 67 votos para ser aprovado, mesmo que o presidente já tenha deixado a Casa Branca, é um julgamento político que ele irá sofrer, e sendo condenado, ele pode ficar inabilitado para o resto da vida de exercer cargos públicos.
Uma dúvida, essa votação no Senado, ela é secreta?
Essa votação no Senado, ela não é secreta. Os senadores, eles votam de forma oral e todos nós saberemos a votação de cada um deles. Então, no Senado, nós saberemos quem foram os republicanos que votaram pela condenação dele. Eu lembro que no julgamento anterior, em uma das acusações, um dos senadores republicanos, o ex-candidato a presidente e senador pelo estado de Utah, Mitt Romney, votou pela condenação de Donald Trump. Então nós tivemos ali um republicano que se mostrou contrário a Donald Trump. Agora, se nós tivermos mais 16 dispostos realmente a votar contra Donald Trump, e me parece que tudo se encaminha para algo nesse sentido, porque a sensação geral é de que alguém que provocou uma insurreição e mandou invadir o Congresso Nacional precisa didaticamente de uma resposta institucional da democracia. Os americanos não brincam com isso. E isso não impede também, Karina, que outros processos corram contra o presidente Donald Trump assim que ele deixar o poder. Então, ele provavelmente enfrentará investigações, inquéritos na justiça e processos. E eu acho que mais do que se preocupar em voltar em 2024, ele vai precisar se preocupar muito em evitar uma prisão diante de todos esses processos que correrão contra ele depois que ele deixar a Casa Branca.
Sobre a invasão ao Capitólio, professor, o estopim, né, para tudo isso, como que será marcada essa data na história dos Estados Unidos?
Há uma mancha na democracia americana, certamente. porque os americanos sempre se orgulharam muito da sua democracia, sempre se orgulharam muito do fato deles terem instituições estáveis, de uma democracia sólida, consolidada ao longo de mais de 2 séculos, sem nenhuma interrupção, sem qualquer tentativa de golpe de Estado durante todos esses mais de 200 anos. Então, para os americanos, ficou aquela sensação de que eles não têm uma democracia tão blindada quanto eles imaginavam. E eles culpam o Donald Trump por isso. Portanto, ele vai ficar marcado na história dos Estados Unidos não por tudo aquilo que ele construiu durante a sua presidência, mas da forma melancólica que ele termina a sua presidência e ataca as instituições fundadoras da república do país que ele preside. Algo que para os Estados Unidos, para os americanos, é imperdoável. Portanto, certamente a sua presidência ficará marcada por esse episódio final, mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido nos 4 anos que ele ocupou a Casa Branca.
Para a gente fechar, professor, como que vai ser o futuro agora dos Estados Unidos com Joe Biden como presidente, tendo a maioria no Congresso?
Olha, vai ser uma relação muito tranquila com o Congresso Nacional, porque Trump, além de perder a eleição, entregou a maioria do Senado para os democratas, ou seja, esta política de polarização que ele trouxe para a sociedade americana não funcionou, e ao contrário do que se imaginava no começo por ele próprio Trump, ele acabou por derreter todas as bases daquilo que ele estava construindo. Então, os democratas hoje, eles têm maioria na Câmara, eles têm a maioria no Senado, eles têm a Casa Branca. E esses primeiros 2 anos, eu tenho certeza, conhecendo o Joe Biden como senador e como vice-presidente, vai ser um período de reconstrução. Vai ser um período de reconstrução da imagem dos Estados Unidos, de retorno dos Estados Unidos aos foros internacionais, a acordos internacionais dos quais o Trump havia saído. Portanto, um fortalecimento da política multilateral e os Estados Unidos se engajando nesse processo. E mais do que tudo, será uma luta contra a pandemia, porque o presidente Biden ele vai assumir com uma pandemia que mata mais de 3 mil americanos por dia. Portanto, este próximo ano, o ano de 2021, será o ano da vacinação, ao mesmo tempo que você vai trabalhar a recuperação econômica dos Estados Unidos. Então, a forma como os americanos irão se vacinar e irão abrindo a economia na medida que se vacinam e diminuindo o número de mortos é aquilo que vai marcar o primeiro e talvez o segundo ano da administração Biden. Então, eu acredito que o caminho aos Estados Unidos doméstico é enfrentar a pandemia, recuperando a economia, e externo é se reposicionar nos foros internacionais, assumindo um papel de protagonismo junto com outras nações nos organismos multilaterais.
Bom, é isso. Conversamos com o cientista político Márcio Coimbra. Obrigada mais uma vez, professor. Ótima tarde para o senhor.
Muito obrigado, Karine. É um prazer estar aqui na Jovem Pan com vocês.
4:47, a gente continua no noticiário internacional. O time de especialistas da Organização Mundial da Saúde, que investiga as origens da pandemia do coronavírus, desembarcou hoje em Wuhan. Após a chegada, os cientistas foram submetidos a exames e iniciaram um período de quarentena antes do início das ações de campo com os colegas chineses. Durante as 2 semanas de isolamento, os especialistas da OMS farão reuniões por videoconferência com cientistas do país. A equipe é formada por 15 componentes, mas 2 deles foram impedidos de viajar para Wuhan por terem testado positivo em um exame sorológico feito em Singapura. A missão foi negociada durante meses e adiada em diversas ocasiões devido à sensibilidade do tema. Atualmente, a principal hipótese para a origem da pandemia é de que o coronavírus SARS-CoV-2 tenha surgido em morcegos e feito salto de espécie por meio de um animal intermediário consumido por seres humanos. E os Jogos Olímpicos do Japão estão novamente ameaçados, pois é o que conta o repórter Vinícius Nunes.
Autoridade japonesa põe em dúvida a realização da Olimpíada em Tóquio em 2021. Taro Kono, chefe das relações administrativas do Japão, alertou que um novo surto de coronavírus pode levar ao cancelamento do evento esportivo. Na avaliação do ministro, a situação no país asiático não é nada fácil e o Comitê Olímpico Internacional já deveria estar pensando em um plano B ou um plano C. A declaração de Kono é uma das mais fortes de uma autoridade japonesa até agora contra os Jogos Olímpicos, já que tanto a prefeita de Tóquio, Yoriko Koike, como o primeiro-ministro Yoshihide Suga tratam a realização do evento como prioridade. O COI emitiu uma nota alegando que é absolutamente impossível adiar os Jogos após os grandes investimentos realizados até agora e que a única pendência no momento é se o Japão aceitará espectadores estrangeiros. No início dessa semana, o governo japonês declarou estado de emergência em Tóquio após a província alcançar a marca de 80 mil casos de coronavírus. A atual medida restringe a circulação em toda a região metropolitana, onde vivem 37 milhões de pessoas. Em uma recente pesquisa realizada pela rede de TV Kyodo News, 80% dos japoneses são contrários à realização da Olimpíada entre julho e agosto.
4 horas e 50 minutos, 10 para 5. Estudos mostram que a taxa de mortalidade entre pacientes com câncer que testaram positivo para a Covid-19 é baixa. Caterina Achute.
Para 2021, a grande expectativa de boa parte da população é de receber a tão esperada vacina contra a Covid-19. Um questionamento que tem sido levantado é o porquê pacientes com câncer não estão incluídos na lista de prioridades. O estado de São Paulo é o único que já anunciou o plano de imunização para o 25 de janeiro e vai priorizar indígenas, quilombolas e os idosos com mais de 60 anos de forma escalonada. Apesar do governo federal ainda não ter estabelecido uma data para o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já divulgou um plano de 4 fases que vai priorizar diferentes grupos da população, mas também não inclui pacientes oncológicos. Segundo um estudo feito pelo Memorial Hospital de Nova York e de Oxford, após os médicos avaliarem casos ocorridos na ala oncológica, foi constatado que os pacientes com tumores sólidos tiveram os mesmos riscos, períodos de internações e chances de cura do que qualquer outro que não tenha a doença. Segundo a oncologista Andrea Borges, a taxa de mortalidade entre os pacientes oncológicos observada até o momento é baixa, mas existe a preocupação com quem tem outras doenças pré-existentes e faz parte do grupo de risco, e também com pacientes hematológicos, portadores de tipos de câncer como leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e, principalmente, os receptores de transplante de medula.
Elas têm uma imunidade já um pouco mais frágil, né, que é isso que a gente comenta, é diferente de tumor sólido. O tumor que ele está na corrente sanguínea e tudo mais, ele é um tumor que debilita mais o paciente e ele deixa o paciente mais frágil do ponto de vista de imunidade também. Então, ele tem, a gente sabe que talvez os tumores hematológicos, eles têm mais fatores de risco de um tumor sólido.
A oncologista ressalta que os pacientes com câncer não só podem, como devem receber a vacina, mas é preciso identificar o melhor momento para aplicar o imunizante.
Quando está com a imunidade muito baixa pela quimioterapia, o ideal é esperar, às vezes, passar o momento mais crítico da queda de imunidade para depois fazer a vacina, porque senão a vacina não resolve. A vacina ela precisa de ter uma imunidade do seu organismo ativa para ela poder reconhecer aquilo que eu estou dando.
Ainda segundo a especialista, a escolha de quem vai integrar a relação de beneficiados com a vacina deve levar em conta não o diagnóstico de câncer, mas sim os critérios clínicos gerais de cada indivíduo.
O Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI foram vacinados contra a Covid-19. O Papa argentino recebeu a primeira dose da vacina na quarta-feira. O Papa Emérito alemão foi vacinado nesta quinta. A campanha de vacinação do Vaticano começou na quarta, segundo o site da Santa Sé. Neste momento, são priorizados profissionais da saúde e idosos moradores da cidade-estado, sede da Igreja Católica, localizada dentro de Roma. Em um segundo momento, familiares dos trabalhadores poderão ser vacinados. A campanha é voluntária e a vacina não será aplicada em crianças e pessoas menores de 18 anos. Isso porque a vacina distribuída, desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech, não foi testada neste grupo. E olha só que boa notícia, o Grupo Jovem Pan conquista mais um prêmio. Quem conta pra gente é o Daniel Lian.
A Jovem Pan venceu o 34º Prêmio Veículos de Comunicação na categoria Rádio Nacional da revista Propaganda, promovido pela editora Referência. A premiação reflete o reconhecimento das ações comerciais, de marketing e circulação que geram resultados e garantem o sucesso dos veículos de comunicação em suas diversas categorias. As indicações foram feitas pelos principais profissionais de mídia do Brasil, com base em critérios de originalidade das estratégias de marketing, negócios e relacionamento com o mercado. Os vencedores foram avaliados e eleitos por um júri formado por membros da Academia Brasileira de Marketing. A edição de janeiro da revista Propaganda, canal oficial do prêmio, traz a lista dos vencedores. O jornal Propmark também dedicou amplo espaço aos ganhadores do prêmio Veículos de Comunicação. A escolha dos profissionais de mídia de todo o país pela Jovem Pan levou em conta a inovação do grupo que aliou o rádio à TV. A avaliação é que, através da transmissão simultânea em diversas plataformas, a Jovem Pan multiplicou as opções aos seus ouvintes, internautas e telespectadores, levando conteúdo de credibilidade com informação, opinião, prestação de serviço e entretenimento. O aplicativo Panflix foi visto como uma das grandes novidades do mercado, engajando-se à necessidade do streaming no mundo atual. O prêmio Veículos de Comunicação figura entre os mais expressivos do meio publicitário brasileiro.
Parabéns a todos os envolvidos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, a gente volta já, já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 59 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E o assunto é o combate ao coronavírus e a expectativa para o começo da vacinação no país. Sobre isso eu converso agora com o infectologista Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. Oi, doutor, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada por nos atender.
Olá, Kalina, sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Doutor, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse aos prefeitos do Brasil que a vacinação deve começar na próxima quarta-feira, dia 20, caso a Anvisa aprove até domingo as vacinas de Oxford e a Coronavac. O que eu ouço muito, né, e que elas vão ser enviadas para o município, o que eu ouço muito e leio também de dúvidas dos nossos espectadores é que eles perguntam se, quando chegam ao posto de saúde, eles podem escolher qual vacina tomar. Isso não existe, né, doutor?